CBN Ponta Grossa, FM 98,1, a rádio que toca notícia. Estamos de volta com o Sábado CBN.
Olá, meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Agora, na segunda entrevista deste sábado, o último sábado de abril, nós vamos conversar com Roberto Ferenzovich, que é o vice-presidente do Sindserv, o Sindicato dos Servidores Públicos de Ponta Grossa, já foi presidente do sindicato, é uma liderança sindical respeitada em todo o interior do Paraná e tem publicado vários artigos falando sobre justamente a importância do trabalhador no mercado atual, os desafios que ele enfrenta. E no dia 1º de maio, feriado internacional, nós temos aí o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, para ser mais exato, que enfrenta muitos desafios atualmente. Senhor Roberto Ferenzovich, bom dia.
Muito bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui nas novas instalações, né, parabenizar a CBN pela essa nova estrutura importante, né, dentro do rádio, uma rádio importante a nível nacional e a nível local não seria diferente. Então, uma satisfação estar aqui à disposição para falar de um tema tão importante como o trabalho e principalmente o direito dos trabalhadores e os desafios que nós temos aí pela frente.
Apenas por uma questão de justiça, eu detesto errar o sobrenome de alguém. É Ferenzovich ou Ferenzovich?
Ferenzovich.
Ferenzovich?
Como se fosse um S no final, mas 95% das pessoas erram, então não se preocupe, Ney.
Ferenzovich, né? Então Roberto Ferenzovich. O sobrenome, o senhor é polonês de origem?
Ucraniano.
Ucraniano. Né? Então, os dois países muito próximos, isso, ali, eslavos.
Descendentes, né? De eslavos.
Uhum. Então, os povos eslavos, eles têm sobrenomes tão complicados, né? Mas assim, muito bonitos, ao mesmo tempo, com uma cultura, uma culinária muito rica, né?
Pirogue, borscht,
exato. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa situação que nós enfrentamos hoje no Brasil, senhor Roberto. Nós temos um quadro de normalidade depois da pandemia, voltando aos poucos. Então, no primeiro trimestre, como é comum, nós temos uma taxa de desocupação que cresce em relação ao último trimestre do ano anterior, né? Isso é um movimento natural, que acontece nas contratações e demissões. Hoje, nossa taxa de desocupação no Brasil é de 8,8%, isso da população economicamente ativa, né? Temos uma população desocupada de 9,4 milhões, uma população ocupada de 97,8 milhões. A população fora da força de trabalho, 67 milhões. Uma população desalentada, uma situação muito grave. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso na sequência, de 3,9 milhões. A gente já explica o que é desalento, pessoal. Empregos com carteira assinada, 36,7 milhões. Empregos sem carteira assinada, 12,8 milhões, que também é uma situação delicada. Trabalhadores por conta própria, né, 25,2 milhões. Trabalhadores domésticos, 5,7 milhões. Trabalhadores informais, também um problema grave, 38,1 milhões. E a taxa de informalidade se encontra em 39%. As pessoas confundem informalidade com empreendedorismo. O cidadão não está vendendo cocada na rua porque ele quer, ele precisa, né? Ele pode fazer disso um bom negócio e talvez até prospere, mas não necessariamente seria a primeira opção de alguém, levando em consideração o quadro que a gente vive no Brasil hoje, né? Aliás, hoje não, já há décadas a situação é assim. Já foi pior, diga-se de passagem, né? Mas nós temos aqui uma série de desafios, né? Vamos começar falando da população desalentada, porque é um termo que nem todos conhecem. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, que é uma situação que acomete muitos trabalhadores, né?
Isso, para aqueles que estão nos ouvindo, que não estão habituados, esse termo que é um termo pouco utilizado, né? Então, desalentados são aquelas pessoas que estão desempregadas e já não têm perspectiva nenhuma de trabalho. Ele já não vai na agência do trabalhador, não entrega currículo nas empresas. Então, é aquela pessoa já que desanimou, como o povo fala no jargão popular, desanimou da vida. Então, ele sobrevive ali de pequenos bicos, de trabalho reciclável, mas é uma pessoa já que não tem perspectiva na sua vida profissional. E isso é muito grave, porque muitas pessoas já passaram pela questão do desemprego ou quando sai ali do ensino médio buscar um emprego. Então, tem uma perspectiva de vida, de trabalho. E essas pessoas, infelizmente, já não têm essa perspectiva. E isso é algo muito grave e que o governo deve ter uma preocupação muito grande, o governo, que fala o governo federal e até os governos municipais também, de buscar alguma forma de fazer com que essas pessoas tenham novamente uma perspectiva de vida, uma perspectiva de trabalho, cursos, formações, para que elas possam realmente poder ter ali sua subsistência de forma digna. Então, isso realmente é um número que preocupa bastante, é um percentual muito alto. Então, isso é muito mais grave do que o desemprego. O desemprego é uma coisa grave, mas a questão desses desalentados, dessas pessoas, é algo que tem que ser discutido de forma mais profunda, que hoje não há um debate sobre isso. Há as informações, há os dados estatísticos, mas a gente não percebe, dentro dos projetos de governo, algo direcionado a essa população.
Dentro dos trabalhadores, do público trabalhador, eu acho que essa é a camada que mais gera preocupação, porque tem uma questão também de saúde pública, é uma questão de saúde pública. O desalento é um estágio, eu não sei se eu vou cometer algum equívoco, se eu cometer eu peço aos médicos perdão, mas é um estágio da depressão. Né?
É uma questão até psicológica.
Exatamente.
Né? Do trabalhador, não, nesse momento não está, né? Do cidadão, que de repente, do desalento para a pessoa de repente virar um morador de rua, ou alguém que, né, fuja totalmente de qualquer perspectiva de resgate, é um pulo. Então, por isso que tem que se ter uma preocupação muito grande, e é um segmento bastante grande a nível de Brasil.
Isso sem falar no suicídio, né? A taxa de suicídio entre os desalentados é muito grande.
Né? Alcoolismo, enfim, é uma questão de saúde pública, como você falou também, não é só uma questão do trabalho.
Exatamente. É importante que as autoridades públicas fiquem atentas a esse segmento específico do público trabalhador. E a questão da informalidade, está em 39%. Apenas lembrando, esses dados que eu citei no início da entrevista são do portal G1. E dados recentes agora, do mês de abril. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da informalidade. A informalidade é um desafio? Ou seja, 39%?
Sim, é um desafio. E qual que é a preocupação nós, enquanto representante dos trabalhadores? Claro que o serviço público é um pouco diferente, tem um perfil diferente, mas estamos falando aqui de trabalhadores no geral. Hoje nós temos assim, muitas pessoas que elas se veem como trabalhadores informais, eles acham que é uma perspectiva de mudança de vida, de que ele pode virar um empreendedor. Muitos conseguem, infelizmente conseguem progredir, evoluir, mas tem muita gente que não consegue evoluir na carreira ou com uma empresa, e ele não tem aí a questão, é uma questão grave dessas pessoas que trabalham na informalidade, é a questão da aposentadoria. A grande maioria, não sei se tem dados estatísticos disso, mas a grande maioria das pessoas que estão na informalidade não contribuem para a previdência social. Então, a aposentadoria a médio e longo prazo é um problema grave, e a questão dessas pessoas poderem desempenhar sua função, seu trabalho, sua atividade mensalmente também. Porque você pode ter ali um acidente de trabalho, um acidente doméstico que impeçam essas pessoas de poderem realizar aquela função. Vamos pegar um motorista de aplicativo. Então, nós temos muitos motoristas de aplicativo que são trabalhos informais. Se ele sofre um acidente de carro, de repente uma fratura na perna ou perde o veículo, ele fica sem o seu instrumento de trabalho ou sem condições de trabalhar. E se a sua família depende exclusivamente deste valor, dessa subsistência, ele não vai ter como subsistir a sua família. Então, porque ele está na informalidade, ele não tem a previdência social, o auxílio-doença, este amparo do governo. Então, é uma preocupação muito grande e muitas pessoas não conseguem perceber isso no dia a dia e às vezes vão perceber somente quando estão numa idade mais avançada, às vezes não conseguem mais desempenhar aquela função, ou já estão próximo à aposentadoria, aí ele vai perceber que ele não tem condição de se aposentar, ele vai ter que trabalhar, se tiver condições, até praticamente a morte, ou vai depender de ajuda de familiares para sobreviver quando não tiver mais condição, a capacidade laboral. Então, a questão da informalidade, que para muitos eles se veem como patrões, como empreendedores, isso pode ser positivo, mas há um risco muito grande. Então, a informalidade tem uma linha tênue ali que é muito arriscada para essas pessoas, para esses trabalhadores. Então, e sempre a questão de política pública, quando a gente fala do governo, não é uma questão de ficar cobrando o governo A ou B, mas se o governo não tiver uma política pública, não buscar com que essas pessoas, pelo menos, contribuam com a previdência social, para que eles tenham aí uma garantia, uma segurança para o dia a dia, em caso de um acidente, como eu falei, ou para o futuro, para uma aposentadoria, nós teremos também, no futuro, essas pessoas sem condição de trabalho e não se sabe sobreviver como. Poderá, num futuro breve, virar um desalentado que nós falamos agora há pouco. E esse processo ele tem aumentado bastante. A gente percebe nas empresas a questão da pejotização, né? Muitos trabalhadores que eram registrados, deixaram, né, de ser registrados, optaram por virar um PJ, um MEI, para trabalhar numa empresa. É uma questão que nós entendemos que é equivocada, né? Tem muitas empresas hoje que fazem uma rescisão de contrato com um trabalhador e logo em seguida esse próprio trabalhador está trabalhando na mesma empresa como uma pessoa jurídica ou como um MEI. É uma forma de as empresas também driblarem a questão da contribuição para a Previdência, do pagamento dos impostos, que é uma outra discussão, né, que você fala que o Brasil tem uma carga tributária muito grande e ia ser verdadeiro, inclusive está sendo discutido agora no Congresso Nacional, mas é algo assim, que leva tempo, não se resolve da noite para o dia. Mas é algo assim que também traz preocupação, né, enquanto representante dos trabalhadores, essa questão da informalidade e os riscos que ela traz para esse quantitativo grande de trabalhadores nesse caso.
O tema da entrevista seria a relação atual entre capital e trabalho. Mas eu queria passar por esses aspectos primeiros, que eu achei que era importante.
Até deixa eu fazer um parênteses que você falou no início, até da vendedor de cocada. Uhum. Vou pegar o meu exemplo pessoal.
Ok.
Antes de eu passar no concurso público da prefeitura, eu trabalhava como vendedor de cocada e maçã do amor. Por coincidência, você citou esse exemplo. Uhum. Então, não tinha um emprego formal, buscava emprego, não tinha uma formação, saí do ensino médio público, estudava no colégio 31 de março, não conseguia arrumar emprego fixo, trabalhava com um colega, com o Vilmar, na frente da loja 10 e 15, naquele tempo não tinha nem o terminal central. Mas segunda a sexta, nós vendíamos ali a nossa cocada, né, para as pessoas que passavam ali, finais de semana, se ia nas festas de igreja, rodeio, para você ter uma renda, poder sobreviver. Né? Aí acabei passando o concurso público da prefeitura e estou até hoje. Mas conheço algumas pessoas que estão até hoje. Se passam no calçadão, aquelas pessoas que eu convivi com elas ali no início dos anos 90, eles estão até hoje nesse trabalho informal.
Não existe nenhum demérito nisso, muito pelo contrário. Algumas pessoas são bem-sucedidas. A questão toda é que a segurança jurídica delas é pífia. Né? E isso acaba gerando uma preocupação social muito grande. Então, esse que é o problema da informalidade. Né? Não é, de novo, não é possível confundir informalidade com empreendedorismo. Empreendedorismo é uma coisa, informalidade é outra. Na informalidade estão aquelas pessoas que não têm outra solução, outra saída, e foram obrigadas a optar pela informalidade. Isso não é empreendedorismo.
Alguns estão momentaneamente e outros não conseguem sair mais dessa informalidade.
E daí, agora, outros não. Outros optaram e se tornaram empreendedores e acabam sendo bem-sucedidos até. Né? Conseguem construir patrimônio e tudo mais. Né? Mas é uma questão de visão de mundo.
Tá? Mas é uma minoria que conseguem... Né?
Seria interessante, inclusive, nós termos estudos em relação a isso. Mas a experiência prática, empírica, acaba indicando que é uma minoria. Né? O senhor que passou por essa experiência, via muitos sendo bem-sucedidos ou era um pequeno número?
Um pequeno número. Nós temos, me conheço pessoas que trabalhavam naquela época, começaram, né, vendendo ali, né, algum produto ou alimentos e conseguiram constituir empresas e hoje estão neste ramo, né, tem alguns funcionários, mas assim, um percentual muito pequeno. Você pode contar nos dedos de uma mão o número de pessoas que conseguiram ter êxito e constituir uma empresa. A grande maioria está ali com a sua banquinha, vendendo, trabalhando de forma séria e honesta para a sua sobrevivência. Né?
Verdade. Então, eu respeito muito essas pessoas, eu só tenho receio pelo presente e pelo futuro delas.
Pelo futuro. Né? Aposentadoria, como nós falamos, é um problema muito sério.
Vamos falar um pouquinho sobre a relação entre capital e trabalho, que é o tema da entrevista, mas a gente tinha que passar por esses dois pontos, os desalentados.
Contextualização.
Né? Exatamente, para a gente ver como se encontra o mercado de trabalho hoje no Brasil. Né? A gente já passa pela questão dos desafios também, que os trabalhadores estão enfrentando, mas é importante fazer um breve resumo histórico da relação entre capital e trabalho. Durante muito tempo, nós tivemos uma relação de dominação. Né? Quando eu falo muito tempo, séculos a fio, inclusive de escravidão. A escravidão no Brasil, inclusive, foi abolida recentemente, do ponto de vista histórico, faz pouco tempo, 1888. Era alusiva à raça negra, mas muitos trabalhadores passavam por uma situação similar. Inclusive, quando vieram os imigrantes europeus para substituir essa mão de obra negra nas lavouras, eles eram tratados na prática como escravos, né? Tanto que eles acabaram se revoltando, saindo das lavouras e montando suas pequenas propriedades aqui no Brasil, né? É importante relatar isso também de maneira muito clara, muito cristalina, que nós tivemos no século XIX um movimento filosófico que acabou tendo efeitos práticos na política e na economia, que foi o movimento socialista, que daí então acabou fazendo com que os próprios sindicatos de trabalhadores se tornassem muito fortes. Em alguns países, infelizmente, o socialismo descambou para ditaduras cruéis, em outros, apenas fortaleceu sindicatos, como no caso dos Estados Unidos. E nós tivemos, no caso norte-americano, em vários países da Europa, com esse fortalecimento dos sindicatos de trabalhadores, uma relação mais equilibrada entre capital e trabalho, porém uma relação de conflito, né, que se estendeu por décadas. Mas hoje, como se encontra essa relação do seu ponto de vista?
E só fazendo essa questão histórica, né, um pouco antes, né, para falar dessa relação,
claro,
capital-trabalho, ali a partir do ano de 1700, e é uma questão que está acontecendo agora, para contextualizar também, com a questão das manufaturas, a questão da industrialização, muitos trabalhadores da época perderam seus empregos, foram substituídos por máquinas e diminuiu o número de trabalhadores, né, registrados, enfim, nas empresas. E essas pessoas também ficaram mais ou menos na situação que nós falamos agora, dos desalentados, porque eles não foram substituídos pelas máquinas, não tinham condições de trabalho, porque a mão de obra deles foi substituída, e eles não tinham perspectiva de vida. Criou-se um problema social muito grande. E aqueles trabalhadores que tinham o registro em carteira ou tinham o emprego, também tinham, sofriam bastante a questão da exploração que você citou mesmo, aqueles empregados, eles trabalhavam 16, 18 horas por dia, mulheres e crianças trabalhavam, tinham um salário muito inferior, hoje ainda há uma diferença entre o salário de um homem e de uma mulher em muitos setores, mas naquela época a diferença era absurda. Então foi nessa época que começou essa organização dos trabalhadores para discutir essa questão ninguém suporta trabalhar 16, 18 horas quase que diariamente sem folga. Então os trabalhadores começaram a se organizar e viram a importância de formar organizações que se transformaram mais tarde em sindicatos. E a gente, quando às vezes fala de sindicato, a gente vê muitas críticas. Ah, o sindicato não presta, o sindicato não serve para nada, só paga o sindicato. E às vezes a pessoa não vê a importância que o sindicato tem para fazer essa defesa do trabalhador, fazer a discussão entre o trabalhador e o empregador, porque a grande maioria dos trabalhadores não tem condição de discutir com o seu chefe a questão salarial, a questão de direitos, porque não é só salário. A questão do direito, muitos direitos que nós temos hoje, ninguém percebe, mas a direita, a questão do atestado médico, da falta ao trabalho, da questão das gratificações, do vale alimentação, foram conquistas que tivemos através das entidades sindicais. Então hoje, boa parte dos trabalhadores chegam nas empresas, já tem esse direito, mas eles vieram de muita luta de trabalhadores juntamente com as entidades sindicais. Você falou da Europa e Estados Unidos, lá as empresas valorizam muito os sindicatos para fazer essa discussão de forma séria, porque eles sabem que o sindicato também é uma forma de organizar os trabalhadores para que eles possam desempenhar essas funções. Já no Brasil há um preconceito muito grande com relação às entidades sindicais, diferente de outros países.
Eu acho que é importante, já que o senhor tocou nessa questão histórica, lembrar que no início do século XIX, de novo, do ponto de vista histórico, faz pouco tempo, né, Ponta Grossa vai completar agora 200 anos. Então, na época em que Ponta Grossa surgiu em 1823, nós tínhamos na Inglaterra, por exemplo, crianças de 5 anos de idade. Você que tem filho pequeno, olhe para o seu filho nesse momento de 5 anos, né, e entenda o que eu vou dizer agora. E essas crianças trabalhavam 14 horas por dia em minas de carvão de segunda a segunda. Por quê? Porque eram elas que conseguiam entrar em pequenos frestos dentro das minas, né?
E a expectativa de vida dessas crianças, dessas pessoas, era muito pequena.
No máximo
era
30
reduzida.
Anos.
Então foram os sindicatos que entraram nesse meio para dizer, olha, isso não pode ocorrer, isso tem que ser fiscalizado. Então foi um sindicato lá, um grupo de trabalhadores que se organizou para dizer para a sociedade o que estava acontecendo e impedir. Então mostrar a importância dos sindicatos na vida das pessoas.
Então, havia uma relação de abuso, isso era incontestável, a história prova isso, né? É extremamente cruel você submeter uma criança a uma jornada ininterrupta de trabalho de 14 horas em condições subhumanas. Né?
Mulheres então, grávidas.
E as grávidas também, as mulheres, enfim. Mas era um absurdo, sem sombra de dúvida. Então, e se isso hoje não existe, é porque muito sangue inocente foi derramado. Literalmente, sangue inocente. E agora não, agora nós temos leis que cuidam disso. Né? Eu não acho que a relação entre capital e trabalho precise ser de conflito, pelo contrário, ela tem que ser de cooperação.
Né? De mediação. E de bastante debate. Nós, do Sindicato dos Servidores, a gente sempre pega muito isso, da, a discussão, o diálogo com os governos. Né? A gente tem uma questão bem específica no serviço público, que a cada 4 anos, ou quadro, a cada 8 anos, muda o nosso empregador. E com perfis diferentes, tem governo mais de direita, mais de esquerda, alguns que são mais adeptos de algumas políticas, como a terceirização, outros não, mas o Sindicato dos Servidores, em específico, ele busca muito esse diálogo com o governo, para sempre buscando aí a melhoria de condições para os trabalhadores, e não só para os trabalhadores. Nós pensamos também enquanto serviço público. A gente valoriza muito a questão do serviço público de qualidade. Isso passa pelos nossos trabalhadores e também passa pela questão do oferecimento desse serviço aos usuários. O SUS, que é o maior sistema de saúde que tem no mundo, ele funciona através do serviço público. A educação, então, a importância dos trabalhadores estarem organizados para terem melhores condições de serviço, de trabalho, e para oferecerem também para a população um serviço melhor, mais adequado. Embora nós tenhamos as dificuldades, isso ó, no Brasil todo, mas quanto mais você está organizado, quanto mais o trabalhador está bem, mais ele tem condição de oferecer esse serviço à população. Então, esse diálogo, essa relação entre trabalho, entre sindicato e o empregador, ele é bastante importante. E a gente vê que alguns setores não têm essa proximidade, e quando a gente fala proximidade, não que o sindicato seja subserviente, pelo contrário, né? Quem conhece o nosso sindicato sabe que a gente tem algumas questões muito pontuais, algumas discussões com o governo, mas em alguns momentos você tem que sentar e dialogar para poder buscar o melhor. Não adianta ficar só conflitando, porque você não vai trazer um resultado para o teu trabalhador ou mesmo para o serviço público. Então, essa questão da discussão, de sentar à mesa e apresentar propostas, porque não adianta você só criticar se você não apresentar também propostas, caminhos para a gestão. E às vezes a gente sente muito essa necessidade, e alguns governos nós temos essa abertura e nós damos também essa contribuição.
Eu acho que o senhor chegou num ponto que é fundamental. Né? A relação de conflito, que tem uma origem, e é uma origem até justa, né? ela já foi superada historicamente do meu ponto de vista. Então, isso que eu falei do ponto de vista histórico faz pouco tempo, 200 anos, mas do ponto de vista pragmático das gerações que se passam, é bastante tempo. Ou seja, nós não temos ninguém com 200 anos vivo. Né? Então, o fato é que hoje nós temos uma memória social muito diferenciada em relação ao processo de capital e trabalho. O que, de certa forma, é até bom, porque o empresário, ele não é um bandido, pelo contrário, ele é alguém extremamente corajoso que iniciou uma atividade empreendedora e criou empregos. Né? Então, isso é bom. É fundamental que os sindicatos de trabalhadores e os próprios trabalhadores ajudem o empreendedor na sua jornada para que ele se sinta motivado também na contratação de mais pessoas?
Sim, e a gente vê muito essa relação que você citou, né, de às vezes colocar o empresário como um vilão, e você realmente não são pessoas que produzem muito, que trabalharam muito também, constituíram grandes corporações, e por outro lado também não se pode também colocar como um empresário que está fazendo um favor para os trabalhadores de
claro
dar um emprego.
Exato.
Então, e às vezes tem muito isso. Ah, porque a empresa tal pode deixar o Brasil, pode fechar, e isso vai gerar um desemprego. Então, essa pessoa está fazendo um favor para esses trabalhadores. Não, porque se você não tiver a mão de obra, você não tem o lucro. Você não tem o lucro. Então, as duas pontas são muito importantes. O gerador de emprego, de renda, ele é fundamental, assim como o trabalhador que faz com que essa empresa possa aumentar, possa produzir mais, os seus proprietários terem mais lucros. O lucro faz parte do capitalismo, então isso é presente. Então, quanto mais lucro a empresa tiver, a tendência é que ela consiga ampliar mais e gerar mais emprego. Só que o que não pode é ter uma diferença muito grande entre o lucro da empresa e o que é pago aos trabalhadores. Na Europa, principalmente, nós temos ali alguns países, inclusive, que têm legislação que estabelece que um CEO de uma empresa, o diretor da empresa, não pode ganhar, por exemplo, mais do que 20 vezes do que o zelador. Então lá existe uma diferença menor entre o grande, o gerente da empresa e o trabalhador da base. Então a questão social ela vai diminuir. Hoje nós temos um abismo muito grande no Brasil. Nós temos aí trabalhadores, eles são trabalhadores também, que ganham ali seus 50, 80 mil reais, e nós temos pessoas que ganham somente 1.320 agora a partir de maio. Então há um abismo muito grande, uma condição social muito grande. E isso só o tempo que vai fazer com que diminua. Mas de qualquer forma, tem que ser valorizado também essa questão das empresas. Então tem que ter esse debate para que a gente faça com que essas empresas consigam oferecer melhores condições aos trabalhadores, melhores salários. Algumas empresas oferecem participação nos lucros. Porque se uma empresa está crescendo muito, o proprietário está conseguindo ter um acúmulo de valores, de fortuna, é graças à mão de obra daquelas pessoas que estão lá diariamente. Então, é justo para que essas pessoas também participem de uma forma desse lucro. Então, isso é algo que está sendo implementado, já tem em muitas empresas, em alguns setores, que é algo muito inteligente. Então, se o empregador, se o patrão está ficando rico, como o trabalhador também tem que ter a participação, porque as duas partes colaboraram com isso. Então, não posso só favorecer um lado, sendo que a outra parte também colaborou de forma direta para que essa pessoa pudesse ter uma evolução patrimonial.
Eu acho que é interessante citar aqui um conflito histórico que a gente teve, a gente fala de história, né? Entre, por exemplo, a indústria automobilística norte-americana e os sindicatos de trabalhadores da época, isso lá no começo do século XX. Henry Ford, particularmente, ficou muito bravo, né? Porque os trabalhadores fizeram greve, e ele achou aquilo um absurdo. E a greve era justa. A empresa ganhava muito dinheiro, mas não distribuía esse dinheiro de forma adequada na questão salarial. E eles conseguiram um reajuste adequado, e o que se notou na sequência? Veja que interessante. Que esses trabalhadores bem remunerados começaram a aquecer a economia. Ou seja, a massa salarial mais forte fez com que os empreendedores, ou seja, os donos do capital, ganhassem mais dinheiro, não menos. Né? E aí nós temos uma série de desdobramentos positivos, como, por exemplo, a ciência do marketing, que antes era só uma disciplina no curso de administração, se transformando numa área do conhecimento humano maior do que a própria administração de empresas. Entre outras coisas, não é mesmo?
E só para pegar um gancho nessa questão que você falou da greve dos trabalhadores da empresa automobilística, né? Então a greve foi justa para que esses trabalhadores tivessem mais valorização, e tiveram, e é uma questão muito simples. Então se você valoriza, vamos pegar o exemplo da empresa automobilística, se você valoriza mais esses trabalhadores, faz uma participação dos lucros, e essa pessoa consegue ter um patrimônio maior, logo ela estará comprando um veículo dessa própria empresa. Então o Ford, no caso, estaria vendendo mais veículos, inclusive para os seus trabalhadores que antes não tinham a condição de comprar um carro. Então se ele ganha mais, ele compra um carro, o Henry Ford vai aumentar, e assim serve para qualquer empresa. Então, quanto mais você tiver pessoas com condições salariais melhores, mais eles vão consumir, mais eles vão comprar, mais eles vão viajar, e vai aquecer a economia, consequentemente, vai gerar mais emprego. Uma pessoa que ganha seus 10, 15 mil, ele tem condição de viajar para o Nordeste, viajar para fora do Brasil, quem sabe? Mas vamos falar do Brasil. Então, o turismo é um setor muito importante. Quem que consegue contribuir para o turismo? Quem tem uma condição financeira boa. Quem ganha o salário mínimo não vai gerar emprego no turismo. Então, quanto mais você valoriza os trabalhadores, mais você aquece a economia e mais você gera emprego. Isso é automático. Então, é isso que tem que ter essa visão, e às vezes não se tem, né? Então, o próprio dono da empresa não vê, não percebe que quanto mais ele valorizar, mais ele vai vender. Porque se a empresa X valoriza os seus trabalhadores, ele vai consumir da empresa Y. Isso é um efeito cascata e algo que é muito positivo, né?
Muitos empresários, de novo nessa relação de capital e trabalho, reclamam de um aspecto agora dos trabalhadores, que é a qualificação da mão de obra. Principalmente nesse universo tecnológico que nós vivemos hoje, e nós temos algumas novidades que são estranhas, que precisam ser revistas e discutidas, e a gente já chega lá, como por exemplo o ChatGPT, a inteligência artificial. Nós temos também situações em que realmente o empresário tem toda a razão do mundo, né? Ele precisa de gente qualificada, ele coloca a vaga no mercado e ele não consegue contratar, né? Falta aos trabalhadores um investimento na própria formação profissional? Ou seja, o trabalhador entender que ele é empreendedor da vida dele?
Falta, mas eu vejo aí uma falha do setor empresarial, né, de uma parte desse setor empresarial, e também do governo, mas no que diz respeito ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, inclusive, no governo anterior, ele foi extinto, né, agora reativado novamente, e ele tem uma importância muito grande. Só que eu vejo que não há um investimento do governo federal no Ministério do Trabalho para que faça esse elo de ligação, essa ponte entre o empregador, os empresários e o trabalhador ou até o desempregado. Eu estive essa semana em Curitiba e passei pelo Senac, lá em Curitiba, e fiquei impressionado com a quantidade de áreas de formação, de cursos que eles oferecem, ali conversando com uma das atendentes, com uma das funcionárias, falou que nós temos mais de 50 salas de aula de formação. Algumas das formações são oferecidas pelo governo e a outra pelos empresários. E tem aqueles que buscam por conta própria. Mas muitos empresários colocam lá os seus trabalhadores para que eles façam formação, atualização, para que possam ter condições de se manter na empresa. Então, isso é algo que tem que se ampliar. É uma discussão entre, principalmente entre empresários e governo, porque o trabalhador nessa relação ele é a parte mais fragilizada. Você pega um trabalhador que tem uma renda média ali de 2, 3 mil reais, ele não tem um recurso sobrando para que ele possa fazer uma formação profissional. Então, às vezes, é muito difícil para os trabalhadores fazerem uma reserva no seu salário mensal para fazer uma qualificação. Então, nós entendemos que isso deve partir dos empresários de forma organizada, o Senac, Senai, que já existem essas instituições, essas entidades que também colaboram com isso. E também com o setor público, né? Fazendo, né, com que a Agência do Trabalhador, enfim, outras instituições possam fazer. Nós temos, né? O município oferece isso através da Agência do Trabalhador. Tem a agência de desenvolvimento, mas eu vejo assim que ainda é de forma tímida. E principalmente tem que ser uma discussão, Ney, e aqueles que estão nos ouvindo, pensando a médio e longo prazo. Você falou da inteligência artificial, que é algo muito novo, muitas pessoas nem sabem direito o que é isso, mas para resumir a conversa, é uma máquina que vai substituir, né, através do computador, vai substituir muitas atividades. Tem atividade hoje que vai desaparecer nas próximas décadas. E essas pessoas que estão ocupando esse local, essa função, vão fazer o que, Davi? Então, você tem que preparar essas pessoas para uma outra atividade, buscar, né, fazer esse estudo através do Ministério do Trabalho com as empresas para ver. Precisamos de mão de obra em outro setor. Então, vamos pegar um exemplo aqui, o trocador de ônibus. É uma função, uma atividade que ela, nas próximas décadas vai sumir. Hoje, nós não sei quantos trabalhadores, eu não sou muito ligado à área do transporte, mas eu acredito que nós tenhamos em torno de 500 a 600 trocadores de ônibus em Ponta Grossa. Aí, num curto prazo, essas pessoas perderão o emprego. Isso é vamos chamar de tragédia anunciada para eles. Então, tem que se antecipar a própria empresa, o setor público, da formação para essas pessoas, para que gradativamente eles migrem do trabalho de trocador ou de motorista na própria empresa ou em um outro setor de trabalho. Porque senão essas pessoas, se ocorrer isso do dia para a noite, que não deveria ocorrer, essas pessoas ficarão desempregadas. E ele sabe ser trocador de ônibus. Ele não tem uma outra formação muitas vezes e não tem condição por conta própria de se formar. Então, tem que ter um planejamento. Então, a inteligência artificial vai tirar o emprego de qual setor? Tem como se fazer esse estudo? Qual setor vai ser atingido mais diretamente? Se fala até que o jornalista, ao médio prazo, vai sumir essa profissão, a inteligência artificial vai substituir, não precisa de um jornalista para fazer uma redação de um texto. Você vai jogar lá os tópicos e a inteligência artificial vai te dar esse texto. Você fala disso, não se sabe quando que vai acontecer, isso vai acontecer, mas é um risco. Então tem que se pensar muito nisso, mas é um planejamento que não é para agora. Não vai acontecer agora, mas tem que dar início agora, porque isso vai acontecer. A gente é muito observador, muito crítico em relação a algumas questões, mas quem está me ouvindo que nós temos somente um shopping aqui, dois, né? O Total e o Paládio. Mas as pessoas vão mais no shopping Paládio por ser mais amplo e oferecer mais lojas, enfim. Há alguns anos você ia no shopping Paládio, 5, 6 anos, você deixava o teu carro no estacionamento, pegava o cartãozinho ali, na saída tinha ali 4 a 6 pessoas nas máquinas fazendo a cobrança. Isso por turno. Então, imagine que ali diariamente em torno de 20 pessoas trabalhavam nesse setor. Hoje você vai e tem uma pessoa cuidando das máquinas, porque você coloca teu cartão de débito ou de crédito e paga sozinho. Você não precisa mais de uma pessoa ali para te auxiliar. Então, essas pessoas perderam o emprego. E isso vale para... Então, a tecnologia, a questão... Isso já ocorreu, eu falei lá no, em 1700, as máquinas substituíram as pessoas, houve um desemprego. E isso continua acontecendo. A questão do trabalho, ele está mudando muito e muito rápido com a tecnologia. Só que eu vejo assim que não há um estudo, um trabalho organizado para que a gente possa amenizar esse prejuízo a essas pessoas que vão, já estão, mas vão perder o emprego nas próximas décadas em função da alta tecnologia, que é positivo. Isso você pega na lavoura. Na lavoura, antes precisava de muita gente para fazer a colheita. Hoje você tem a colheitadeira ali, fica ali o motorista no ar-condicionado com GPS e faz o serviço de 10 pessoas. Então, a mecanização na lavoura gerou bastante desemprego. E essas pessoas vêm, às vezes, para a cidade sem informação e acaba ficando na informalidade. Mas isso é algo assim, que é muito sério e que tem que ser discutido pelos governos e também pelos empresários. Porque quanto mais gente desempregada se tiver, mais risco você tem para a sociedade. Essa questão a gente viu agora há pouco tempo, tem um pouco a ver com o trabalho do desalento, também com a questão de saúde pública, das drogas, a Cracolândia em São Paulo. Mas não é em São Paulo que nós temos Cracolândia. Aqui em Ponta Grossa nós já temos um problema dessas pessoas que ficam nas praças, que ficam ali pedindo dinheiro, oferecendo, e alguns no meio, não são só pessoas, não temos bandidos, nós temos pessoas doentes, mas também no meio se encenam os bandidos assaltando, roubando celular. Então, isso para a sociedade é ruim quando você tem o desalento, as pessoas que vão para a rua. É ruim para aquela pessoa que está ali e para quem? Para a sociedade que convive com aquilo. Então, tem que se tentar amenizar, não digo evitar, não consegue, não é 100%, mas amenizar isso. Então, isso é algo que nós entendemos que tem que ser debatido, não só debatido, mas feito um planejamento por parte do Ministério do Trabalho, da Assistência Social e dos empresários.
Eu acho que a qualificação profissional ela é necessária. Eu apenas reportei realmente um relato dos empresários, que eles têm dificuldade para contratar determinadas pessoas. Tem um tópico também que é muito importante, a questão do salário mínimo. Quando o salário mínimo foi criado na era Vargas, ele era a quantidade de dinheiro ideal para atender uma família de no mínimo 4 pessoas, né? Marido, esposa e 2 filhos, né? Então, era essa a concepção na época. E o DIEESE faz um trabalho de atualização muito interessante. Então, de acordo com o DIEESE, né, o salário mínimo em março foi de R$ 1.302, né, aqui eu estou pegando uma tabela desse ano, março de 2023. Então, o salário mínimo deveria ter sido, com base nas condições mínimas de sobrevivência, R$ 6.571. Então, veja, são 4 vezes mais.
Né? Uma diferença muito grande, né? Então, isso é um valor assim que hoje você pega um trabalhador na média que ganha esse valor, é considerado um trabalhador que ganha bem. Mas não é um trabalhador que ele tem condição de manter a sua família de forma digna, de repente pagar um plano de saúde, ter o seu veículo, conseguir abastecer o seu veículo durante o mês todo, ou que uma pessoa que ganha 1.302 e agora vai para 1.320 a partir de maio, não tem essa condição. Então, uma pessoa que mantém a sua família com 1.302 ou 1.320 reais, ela vai ter muita dificuldade, inclusive, na sua alimentação, na alimentação dos seus filhos. Não vai dar uma condição mínima para a sua família. De repente, ele não tem condição de comprar um remédio se alguém da sua família adoecer, porque não sobra. Normalmente, esse trabalhador, o endividamento desses trabalhadores é muito grande, às vezes ele tem um empréstimo consignado ou um empréstimo ali direto no banco. Então, isso nós estamos falando em 1.302 bruto. Mas ele tem o desconto da Previdência Social, desconto do Imposto de Renda. Até hoje estava vendo uma matéria, esse anúncio do governo, que aumentou a tabela do Imposto de Renda. Hoje, quem ganha pouco mais do salário mínimo já paga Imposto de Renda, porque a tabela não está atualizada, não foi atualizada desde 2015. Então, pessoas que ganham 2 salários mínimos têm que pagar Imposto de Renda, o que é um absurdo. Então, ele já tem um salário e uma remuneração baixa, com a desatualização da tabela, ainda ele tem que pagar o Imposto de Renda. Agora, foi mudado a partir deste ano, o valor mínimo de cobrança de Imposto de Renda será de 2 salários mínimos. Ainda é pouco. Inclusive, houve uma divulgação durante a campanha eleitoral, um compromisso do atual presidente Lula de chegar ao valor de R$ 5.000 a isenção do Imposto de Renda. que nós entendemos que é algo que deve ser feito. Claro que eles não vão conseguir de forma imediata, porque isso tem uma repercussão na economia, mas tem que ter um planejamento, que até o final do governo se consiga chegar a isso ou a próximo disso. Porque faz com que, de forma indireta, aumente um pouquinho a renda do trabalhador. Porque alguém que tem que pagar ali 30, 40 reais de imposto de renda, muitos podem achar pouco, mas 30, 40 reais às vezes é uma medicação, uma caixa de leite que ele consiga comprar para o seu filho, enfim. Então, também, essa questão do imposto de renda ele contribui muito nessa questão do salário. Mas, realmente, 1.302 ou 1.320 fica muito, muito, muito distante do mínimo necessário para uma família sobreviver.
Lembrando que, de acordo com o GES, esse 6.571 em março era para o básico operacional. Aí a gente não está incluindo, por exemplo, uma viagem para o Nordeste.
É, que nós citamos ali, só para se manter de forma digna.
Exato. Nesse caso, já seria necessário um salário líquido no bolso do trabalhador de pelo menos R$10.000. Bom, vamos lá. Outro problema que os trabalhadores enfrentam também, e isso também passa pelo processo encontrar um emprego e melhorar a relação com o capital-trabalho, é a questão do conhecimento tecnológico. A gente falou de qualificação profissional. Né? O conhecimento de tecnologia não é muito fraco hoje entre os trabalhadores brasileiros, ou seja, não precisaria existir um investimento maior. A gente falou do ChatGPT antes. O ChatGPT é um caso à parte, né? A inteligência artificial, porque só o ChatGPT tem 175 bilhões de parâmetros. Que são parâmetros, gente? São, no caso de artes, especificamente textos. São fragmentos de textos e fragmentos de objetos de arte, fotos, pinturas, que são compostos pelo computador como se fosse uma obra original, mas não é. Então o nome disso é plágio. Né? Então eles vão ter que chegar num acordo com os autores das obras e quem eles, entre aspas, se inspiraram. Vamos colocar dessa maneira mais gentil.
Roubar a ideia.
É, por aí. E, então, eles precisam chegar num acordo com isso. Até o Elon Musk disse que a inteligência artificial deve ter um freio de alguns meses para que seja reanalisada. Mas o fato é que ela existe.
Uhum. Né? Está em teste, mas já está no mercado, já está na praça.
Existe, está aí, então ela precisa
ser... Já está sendo utilizada mesmo sem essa regulamentação e sem ter uma garantia de que ela funcione 100%.
Exatamente, correndo risco de plágio.
Um professor nos Estados Unidos foi acusado de assédio, se não me engano, através da inteligência artificial. Era algo que não existia, mas a inteligência artificial, pelo nome dele, buscou não sei que parâmetro que utilizou e acusou ele de um crime que ele não cometeu.
Pois é.
Então, um risco muito grande.
É uma máquina, gente, é um software. Né? Então, assim, programas de computador erram. Né? Graças a Deus, o ser humano não foi substituído integralmente. Pelo menos os operadores, os programadores ainda têm emprego durante muito tempo. Mas vamos lá. Essa questão do avanço tecnológico, isso precisa ser encarado também pelo governo com maior seriedade, também pelas secretarias municipais de educação nas escolas, ou seja, nós temos que fornecer ferramentas para que as crianças possam se preparar e depois os trabalhadores para o mercado altamente digitalizado, altamente tecnológico dos dias de hoje?
Sim, nós temos hoje uma grande massa de trabalhadores, principalmente aqueles que já têm uma idade mais avançada, que eles não têm não só acesso, mas eles não têm ainda condições, não querem e não é permitido a eles esse acesso à tecnologia. Mas nós temos que pensar em quem está hoje no mercado, que tem que dar esse acesso, essa formação, e forçar com que o trabalhador busque essa área da tecnologia, né? Mas principalmente, como você falou, quem está entrando no mercado, mas quem está lá no ensino fundamental, no ensino médio, para que ele possa, desde já, ter o acesso e buscar, né, esse mecanismo da tecnologia, porque esse jovem que está hoje estudando, quando ele for buscar o mercado do trabalho, vai ser um mercado de trabalho altamente tecnológico. Você pega a indústria metalúrgica. Há décadas, a empresa metalúrgica era totalmente trabalhador braçal. Hoje não. Hoje o trabalhador que chega lá ele tem que operar no mínimo um computador, uma tela, touchscreen. Então se ele não tiver essa condição minimamente de operar, ele não consegue nem ser metalúrgico, que é o exemplo que estou dando. Então realmente essa questão da tecnologia ele tem que ser bastante difundida e tem que ser abrir mais espaços para que... Hoje é muito restrito, nós temos a nível estadual, formação na área de tecnologia, até o município. Tem a questão em algumas escolas, área de tecnologia, mas é muito tímido e é feito às vezes de forma sem planejamento. Vamos pegar na escola do município. Então você oferece lá a sala de tecnologia para os alunos, até você falou assim, comprar tablet para dar para os alunos, você vai dar tablet para os alunos. Mas se você não tiver alguém preparado para fazer com que aquela ferramenta possa ser utilizada, ele vai virar lixo eletrônico. Ou as crianças vão estar no jogo ali, jogando, mas não vão estar utilizando aquilo, preparando para um futuro. Então, tem que, antes de fornecer a tecnologia, você tem que preparar as pessoas que vão utilizar essa tecnologia. Então, no caso do município, que é a nossa área, nós temos que ter professores que sejam especializados na área de tecnologia, para que essa pessoa possa entrar numa sala de informática, uma sala de tecnologia, e saber o que ele vai dar de formação para os seus alunos, para que ele tenha uma aula preparada. E hoje não há um planejamento, e não é culpa do trabalhador, porque eles destacam um profissional para trabalhar lá, um professor, sem dar a formação para ele, a formação mínima necessária. Então, ele faz o que ele pode, o que ele tem em condição, o que ele conhece. Então, essa falta de planejamento é uma questão, sim, que preocupa bastante. Então, não adianta dizer só que tem tecnologia nas escolas, que vai dar tablet para os alunos, se você não teve uma preparação de profissionais para se utilizar essas ferramentas de forma necessária, e principalmente que o objetivo seja atingido, que é fazer com que essas crianças tenham acesso à tecnologia, mas de forma objetiva. Saber para que, então, no ensino fundamental é um objetivo, no ensino médio é outro, já preparando para o mercado de trabalho. Mas não há um planejamento, não é só no município de Ponta Grossa, aqui também, mas não há um planejamento no setor público para que faça essa inserção dos alunos, das crianças com a tecnologia.
Nós temos um problema grave no Brasil também com o custo dos aparelhos que são mais adequados para isso, né? Hoje, com o volume de dados de alta complexidade na internet, um celular com 4 GB de memória RAM pode não dar conta do recado. Eu não digo que não dê conta do recado, mas pode não dar conta.
Você pode ter alguma escola, por exemplo, em alguma região da cidade, que você tenha lá os tablets, os computadores, mas não consiga acessar a rede. Então, você não vai conseguir fazer com que aquele objetivo seja atingido. Por isso que eu falo, tem que ter um planejamento, um preparo, antes de anunciar, antes de fazer a propaganda.
Hoje, um aparelho com 4 GB de memória RAM não dá conta, como falei, depende do processador também, é claro, né? Mas aqui eu estou citando apenas um aspecto daqueles que precisam ser enfrentados pelos trabalhadores. E com os salários que nós temos hoje no Brasil, comprar um aparelho com 8 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna não é tão simples.
E não é barato. E deixa, fazendo um gancho, uma questão que também mudou muito a questão da relação do trabalho, com a pandemia, a questão da utilização, né, das redes sociais, verdade, do WhatsApp, para fazer compra, por exemplo. Isso foi meio que obrigatório, meio imposto durante a pandemia, mas é algo que permaneceu. Tem muitas empresas que o atendimento presencial ele ficou muito reduzido. É tudo hoje pelo celular. Mas falando sim da questão do custo, da tecnologia, vamos pegar o exemplo dos nossos trabalhadores, mas isso serviu para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Os professores, por exemplo, durante a pandemia, eles não deixaram de trabalhar. Eles estavam no ensino remoto.
Trabalharam então, mais até.
Foi determinado a eles que eles vão trabalhar em suas residências. Mas não foi oferecido a condição a ele. Eu atendi lá no Sindicato dos Servidores diversos professores que tiveram que ou trocar o notebook ou comprar um notebook porque ele não conseguia trabalhar no ensino remoto com o que ele tinha ou não conseguia porque ele não tinha. Tiveram que colocar a internet em casa, porque só o celularzinho dele ali com o 3G não era suficiente para ele poder fazer uma videochamada com a sua turma. Então, o governo falou, ó, vocês estão no ensino, no trabalho remoto, se virem. Teve um custo para os trabalhadores. Um investimento do próprio bolso. E o município, como muitas empresas, deram as costas. Os bancos, não. Nós vimos, na época, algumas instituições bancárias colocaram seus trabalhadores em home office e mandaram instalar a internet, se eles não tinham, ou fazer um reembolso do valor. Deram um instrumento de trabalho, um notebook, ou um valor, um valor X, para que essas pessoas pudessem manter ou trocar de aparelho. E os bancos, muitos não voltaram para o sistema presencial desses trabalhadores. Essa semana nós vimos uma manifestação, inclusive, do Sindicato dos Bancários aqui em Ponta Grossa, pelo fechamento da agência e redução do número de vagas. Fechamento de agência, porque essas pessoas estão trabalhando em sua casa. Então, o banco que não precisa ter 5 prédios aqui, 5 aluguéis aqui em Ponta Grossa, porque só posso ter 3 e o serviço que é feito ali eu faço de casa. Então, a questão da pandemia também mudou muito a questão da relação de trabalho e de emprego. Em algumas questões mudou para o bem e outras, nesse caso dos bancários, perdeu-se o posto de trabalho também.
São 11 horas e 57 minutos, estamos chegando ao fim da entrevista, estamos conversando com Roberto Ferenczowicz, Perensovis. eu sei o sobrenome, mas eu sempre erro na pronúncia. Perdão. Perensovis. Que é vice-presidente do Sindserv em Ponta Grossa e também é uma das principais lideranças sindicais no interior do estado do Paraná. Para fecharmos a entrevista, qual seria o maior desafio do trabalhador, de maneira breve, por favor, qual é, como eu posso dizer, a perspectiva mais otimista que nós temos no horizonte?
Acho que o grande desafio do trabalhador, né, já vem de bastante tempo, é a organização. Nós defendemos que a organização dos trabalhadores é fundamental para que eles tenham, não só na questão da melhoria salarial, mas como nós falamos, da questão da formação, da questão da possibilidade do emprego, de visualizar o emprego nesse futuro que nós temos aí, futuro tecnológico, enfim. Então é a organização. Hoje nós não temos muita organização, a participação dos trabalhadores nos sindicatos, associações, ou da forma que for. Se não for no sindicato, tem que estar organizado. Porque se ele não estiver organizado, ele não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir cobrar do setor público. E o setor público, quando fala setor público, não fala de nós, servidores municipais, mas o governo, ele tem que sentar, discutir com os sindicatos, com as centrais sindicais, com os empresários, tem que se discutir muito essa questão da relação do emprego. É algo que não é feito. É feito de forma muito tímida, mas tem que ser feito de forma planejada, porque é uma preocupação muito, muito grande da nossa parte, com relação a essa questão da mudança do formato do emprego, da relação de emprego. E isso tem que se sentar, fazer um planejamento, um estudo, e o governo, de forma mais incisiva, mais investimento, discutir através das agências dos trabalhadores, do Ministério do Trabalho nas cidades, para que a gente amenize essa questão do desemprego, da questão da formação. A questão da formação é uma questão muito fundamental de hoje em dia. Sempre foi importante, mas a partir de agora, a formação dos trabalhadores é essencial para que a gente tenha menos problemas sociais.
Muito rápido, 11h59. Temos uma perspectiva positiva no horizonte, na sua visão?
Temos uma perspectiva positiva, mas depende muito deste planejamento, porque se nós mantivermos essa forma de organização do trabalho, de relação do trabalho, a perspectiva será ruim para os trabalhadores. Então, se nós sentarmos com o governo, empresários, e discutirmos, planejarmos, a perspectiva é boa. Se nós não fizermos essa discussão, se for de forma automática como está hoje, a perspectiva será bastante ruim para a classe trabalhadora.
Nós conversamos com Roberto Ferenzovis. Acertei agora?
Acertei.
Ah, que bom, né? Vice-presidente do Sindserv de Ponta Grossa. Nosso convidado hoje aqui, os estúdios da Rádio CBN estão sempre abertos aos empresários e aos trabalhadores da nossa comunidade. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui.
Sugiro até, né, inclusive, né, me dou a liberdade aqui de fazer, de repente, debates, né, entre sindicatos, empresários, governo, para discutir essa relação de trabalho. Então, a CBN, que é um espaço que é muito democrático, eu acho que faria um papel bastante importante. Vamos fazer o nosso trabalho pequeno aqui em Ponta Grossa, né? Se a gente não consegue mudar o Brasil, vamos tentar pelo menos mudar o nosso local, né? E para finalizar, desejar a todos os trabalhadores, inclusive aqui da Rádio CBN, né, embora todos os desafios, mas assim, que aproveitem bastante esse dia do trabalhador com suas famílias e sirva também, principalmente, um momento de reflexão. Nós temos aí um evento, inclusive, que o município está fazendo, show de cantores, e isso faz parte a questão. Isso é importante para o trabalhador e com a sua família, mas principalmente servir para um momento de reflexão dos trabalhadores, dos empresários, dos empregadores dessa mudança. Então, parabéns a todos os trabalhadores, parabéns aos nossos servidores. Um dia especial de homenagem, mas principalmente de reflexão.
Parabéns a todos os trabalhadores neste dia 1º de maio. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Um grande abraço e até o próximo fim de semana.
CBN Ponta Grossa, 98,1 FM.